Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o Gustavo, com o Rodrigo, com o Gabriel, com o Lucas e com o Gui.
Opa, eu sou o Gustavo.
Ah, eu sou o Rodrigo.
Opa, eu sou o Gabriel.
Salve, eu sou o Lucas.
Opa, eu sou o Guilherme.
E hoje aqui, com muita alegria, a gente tá trazendo o nosso estúdio, né? Tanto que a gente tá... Vocês estão vendo que a gente tá gravando presencialmente.
Porque... Eles não
estão
vendo.
Não, o áudio tá...
Eles não viram. Se for na live ali, vocês não
vão ver, porque sentindo.
Não tem...
Que, olha, sentindo que todo mundo tá com áudio igualmente ruim.
Não, tá
diferente.
Ótimo.
Ah, não, tá ótimo. É verdade.
A estrutura é nova, cara.
É, com certeza.
Só o teu que tá melhor.
É verdade.
Depois tem que mandar o técnico do TI ajeitar o teu microfone daí.
É, perfeito.
É, o teu estúdio tá com algum problema, a gente não identificou qual é.
Bom, e a gente também, aproveitando que nós estamos aqui, esse é o episódio de número 100, né?
Nós estamos... Ele não parece, mas é. Porque tá tipo, vai estar um 38 ali. Mas ele é 38 mais os 52... Do cinema, não, 62.
Ah, tá.
Que é os dois juntos dá 100.
É 100 na contagem geral.
Nossa, então essa contagem tá muito errada, porque ainda tem os dois de culinária lá.
Não, esse conta também.
Tá contando, tá?
Tá.
Passo aleatório, não sei
100...
se entra.
Eu podia imaginar se não fosse.
São 100 episódios postados, tá dizendo.
Exato.
Cara, não seria novidade a gente perder uma data, porque teve aniversário podcast que todo ano a gente esquece que teve essa porra.
Não, teve um vídeo. Foi o primeiro que a gente comemorou com um episódio que não tinha nada a ver com o assunto.
É, bom, então, esse é o episódio 100. Nós estamos fazendo podcast o quê? Já deu 3 anos, né?
Deu 3 anos. Esse próximo ano vai fazer 4. Acho que sim.
Quem diria, né, meu?
4 anos não fazendo sucesso.
A gente consegue persistir no erro até o final.
Exatamente.
E dá pra ver o nosso comprometimento, né? Só no quarto ano a gente chegou no episódio 100.
Pode ver.
Tem alguma coisa
não,
errada
é aí. É que assim, eu no começo ali, eu e o Nova... A gente dava uma guinada assim e fazia, sei lá, 1 mês, 2 meses, toda semana certinho. E dava uma batida assim de saber o que ia fazer e a gente arranjava. Daí vinha Oscar já e com o Oscar a gente já tentava assistir os filmes e ia mandando, né? E, bom, agora ultimamente a única maior complicação é editar, né, mano?
É.
E arranjar tema nós estamos tendo uma certa dificuldade às vezes também.
Cara, na época do Oscar, o primeiro Oscar lá que a gente acompanhou, agora foi o único que a gente acompanhou direito, né? Fizemos episódios de todos os filmes que concorreram. A gente fazia dois episódios por semana. Nunca mais aconteceu um negócio desse.
Não, mas não foi. Mas eu lembro que ano passado, teve uma época que a gente tava muito bonitinho. Toda semana tava bem bonitinho ele postando. Deu tipo assim, só um mês ali que faltou uma semana. Só que agora tá foda.
Cara, é que dá muito trabalho editar. Porque é um negócio que. Assim, um momento que você fica meio entediado olhando lá. Essa conversa que eu já tive antes.
É só você escutar o podcast, escuta isso.
É, então, editar podcast é a única coisa que não dá pra você ouvir a outra coisa enquanto você tá fazendo.
Ver um filme mudo.
Então, editores, mandem mensagem no nosso Instagram.
Mas currículo.
Você que quer ter como pagamento a sua divulgação nesse grande... Nesse grande de comunicação.
Ramo. A gente tá pagando 2 balas juquinha.
Não, a gente pode fechar em R$1 de cada aqui, vai dar uns...
5 por episódio.
R$6 aqui.
Mais a divulgação, hein? O Instagram muito badalado, igual o nosso.
O Instagram que nem mexe.
Mais parado que água de poço.
Mas, no geral, assim, eu acho muito divertido quando a gente grava, cara. No geral, assim, dá pra dizer que... Tipo, realmente parar pra falar. Tipo, a gente fala, a gente conversa normalmente e tal, mas... A gente para pra gravar as coisas e depois a gente assiste mesmo... Eu acho muito divertido, tanto que o primeiro... Acho que foi o primeiro episódio de filme que a gente fez, o The Tenet. Que a gente assistiu o filme aqui em casa e... E logo depois a gente conversou, é um episódio eu acho muito massa.
Pra mim é o melhor,
muito divertido.
É o top 1 do podcast, Tenet. E foi presencial.
Foi presencial.
Cara, pra mim um dos melhores são dos papos aleatórios, cara. Porque eu gosto muito desse negócio, tipo, a gente ir meio solto ali fazendo as coisas. É muito legal os episódios, tipo, que nem Rinha. Rinha é legal porque a gente começa a arrumar argumento absurdo pra querer provar um ponto. Mas eu acho meio engessado. Agora você pega os papos aleatórios, cara, tem horas que a gente vai tipo, num lugar que foda-se, tá ligado? Não tem mais lógica o que a gente tá fazendo.
Então, isso daí é uma questão legal. Qual que é o episódio favorito de vocês?
O meu eu falei já, Tenet.
Putz, eu tinha que dar uma olhada aqui.
O Gabriel não ouviu, tá de ponto.
O Gabriel não escutou nenhum.
Não, eu escutei sim.
Cara, eu acho que o meu favorito é a Rinha de...
Macaco.
Não, essa é boa também.
Essa é boa.
Instituiu a instituição Macaco Chico.
Exatamente.
Essa merda aqui.
Não, mas eu acho que é a rinha lá de dos negócios meio natural, lenda urbana. Nossa, cara, é muito bom.
Nossa, é verdade.
Não é que tem a participação do Diogo também, tá, né?
Sim, esse que eu ia falar.
Quanto Diogo?
Da Rinha. De Anão, né?
Tem um episódio, falando, aproveitando, estamos falando dos episódios, tem um episódio secreto também, né? Que é o que tá no canal do Gabriel do YouTube, quando ele tava jogando Hogwarts Legacy.
Caraca,
cara, a gente entrou num... Tem, acho que é, sei lá, o terceiro episódio da série dele, de Hogwarts Legacy, no YouTube. É, arroba o Gabi aí, gente, no YouTube. É, cara, tem um desses episódios ali, cara, que a gente tá num papo muito bom, cara. Que daí, durante, assim, o cara tava... O Gabriel fala, tô jogando uma bocha de bruxo aqui. E a gente começa a dar risada e começa a conversar e tal, cara. Muito bom aqui.
Muito bom.
E o teu, Gui? Qual que é o teu preferido?
Até agora que a gente pega aqui que nunca ouviu, né?
Não, eu já ouvi alguns, eu não lembro. Eu sou um peixinho dourado.
Ó, o meu preferido é aquele Humano versus 3 pontinhos.
O Humano versus Animais.
O último que eu assisti.
Porra,
cara, esse episódio é bom. Esse episódio é bom pra caramba. Pra mim, eu vi aqui Rinha de Pai Solteiro, cara, foi muito engraçado. A Rinha do Pai Solteiro foi legal.
O Woodwater é muito massa.
Eu não consigo ver qual, tipo, não sei qual que é o meu preferido, mas o de artes marciais merda
esse
e o de Dennett
é
são os meus favoritos, eu acho. Tipo assim, eles são os que me marcaram, assim, sabe?
Uhum.
E o papo aleatório também eu acho massa sempre.
Cara, um que a gente já falou ali antes, o nosso do primeiro Oscar ali que a gente fez, velho, eu acho que eles são episódios muito bons, velho. Que a gente teve, tipo, foi um papo decente sobre o filme, velho. Assim, a gente falou bem sobre o filme. A gente analisou ali os pontos dele, eu acho que foi bem... Mas, assim, considerando o padrão, foi até que sério o negócio.
É engraçado que quando a gente conversa entre a gente fala muito de filme. E a gente discute muito filme. Só que ultimamente tem um tempão já que a gente não faz um episódio só sobre filme, sabe? Vamos falar sobre um filme que lançou, não sei porque não tá lançando tanto filme legal ultimamente. Ou simplesmente a gente não tá vindo na cabeça na hora de fazer o podcast também.
Cara, o único filme que ultimamente que... Porque, ó, hoje em dia no cinema aqui da nossa cidade tem Five Nights at Freddy, The Marvels,
Jogos Vorazes.
Filme do Mussum.
Filme do Mussum.
Esse deve ser bom.
Ah, parece legal.
E Trolls 3.
É.
Então eu não tava vontade de assistir nenhum deles.
Cara,
e o mais promissor.
Filme do Mussum só pra
ir. Eu não veria. E o mais promissor que tá vindo, que eu consigo lembrar de cabeça agora, é o do Napoleão. E eu não
vai.
Sei se eu não sei
vai.
Se é esse ano.
23 do 11. É.
E aquele do Leonardo DiCaprio?
Legal.
Já foi? Já saiu esse?
Então, não. O Leonardo DiCaprio acho que até já saiu do cinema e não veio pra cá.
Não veio pra cá?
Não.
Sacanagem.
Qual?
É o Assassino da Rua das Flores.
Ah, tô ligando.
Sim.
Será que não veio pra cá?
Não, mano? Veio. Eu só consegui assistir porque eu tava em Maringá no dia.
É bom?
Cara, ele é bom, só que ele é cansativo. 3 horas e meia ali de papo.
Ah.
É. Uma investigação.
É do Scorsese, né?
É.
Vou te falar, depois daquele irlandês lá... O Scorsese tá meio velhinho demais pra fazer esse filme, né?
É bom filme.
Ele é muito talentoso, é muito habilidoso. Porém, eu acho que tipo assim, tem horas que a narrativa dele fica muito prolixa e fica muito lenta.
Uhum.
Ele podia cortar umas coisinhas ali, deixar umas 2 horas e meia, não precisar gastar uma vida pra ver um filme.
O foda é que filme de velho conversando é bom, né, cara? Como é que pode?
Qual?
A gente podia fazer, né, um episódio desses dois aí, né? Não é uma ideia.
Qual? Do Scorsese?
Do Scorsese e do Napoleão, quando você...
Cara, a gente podia fazer um episódio só sobre o Scorsese.
Alô, Cine 15.
Falando sobre, tipo, todos os filmes dele, sabe? Pegar, tipo,
Marcos
os filmes dele, vendo, falando. Eu acho que é um bom episódio.
Ó, é uma ideia de fazer por diretor, talvez, uns episódios por diretor.
Legal.
Tipo, eu não sou de lembrar dos nomes do diretor, mas é legal você saber isso, né?
Tipo, uma pasta, assim, só do Tarantino.
É, exato. Tipo isso. E falar de todos os filmes dele.
Pegar e talvez colocar numa ordem até qual você gosta mais, qual você gosta menos, com o que você acha de cada filme.
Eu acho que você podia começar com o Sam Raimi, que é uma discussão bem boa, que... assim. Que mas... é uma montanha-russa, né?
Mas pra isso, eu quero que vocês vejam o Evil Dead. Porque, cara, é uma trecheira muito boa. É maravilhoso.
É, falar de Sam Raimi e não falar de Evil Dead é complicado, né?
Sim, cara. Cara, Evil Dead é um dos meus filmes de terror preferido. O Evil Dead 2.
Muito bom,
né? É sobre o quê?
É, jovens numa cabana. Daí eles encontram um livro que é amaldiçoado ali. Daí eles ligam uma gravação de um cara que tava pesquisando o livro e descobrem que eles desencadearam ali um demônio. Daí a mulher do cara tá presa no porão ali pra... que ela foi amaldiçoada, ela foi possuída. Então, tipo, tudo vai dando merda. Só que o nível de absurdo que as coisas acontecem lá é muito bom, por causa que algumas coisas chegam a ser aleatórias, sabe?
Então, é legal. Ele é um tipo de filme de uma época que dá pra fazer loucura.
Uhum.
Que é, por exemplo, ali tem uma coisa que eu nunca vou esquecer desse filme, que eu vi uma dessas curiosidades aleatórias aí, fatos desconhecidos, que que o, eles passaram, sei lá, a equipe inteira foi embora, assim, eles terminaram de gravar. E ficou o Sam Raimi, mais uns quatro caras lá, o ator, lá, esqueci o nome dele.
Nossa, não sei, esqueci o nome dele também agora.
Tá, o maluco lá.
É... O do queixão.
Exatamente, o principal do filme. Ficou ele mais três caras, o Sam Raimi, e os caras fizeram metade do filme sozinhos lá. Tipo, eles gravaram umas cenas extras aí que nem era pra rolar. O que tava vindo na hora, eles estavam gravando. E era só loucura acontecendo, assim. É uma parte que o Ash, ele tá sozinho na cabana delirando, assim. Daí é só, sei lá, um móvel abrindo uma boca, assim, engolindo ele. Daí ele acorda, daí ele se olha no espelho, o reflexo dele começa a interagir com ele. É loucura, loucura, assim.
É. E, cara, é um filme que a qualidade, como ele é feito, é maravilhosa. Embora ele tenha essa pegada trash, esse negócio. Só que tem uma parada, tipo assim, eles fizeram com três balas de juquinha. Era um projeto de faculdade deles, tá ligado? E virou um dos maiores terror, um dos clássicos de terror da história.
Caralho.
Os caras eles inventaram muito técnica nesse filme de gravação. Sabe aquelas cenas que, tipo, sei lá, o Predador. Quando o Predador, ele tá caminhando pela floresta, daí vem ele andando em zigue-zague, assim, você vê ele se movimentando. Eles, tipo, inventaram a técnica, sei lá, pegar dois pau, assim, quatro caras segurando a câmera, assim, eles vão andando em zigue-zague.
Teve parte que,
tipo, improvisado.
Assim, teve parte, tipo assim, eles pegavam, colocavam uma corda no diretor, e saía um carro andando e, tipo, arrastava o maluco, tá ligado?
Ah, não, então os caras... O cara é, tipo, são criativão,
sim,
assim.
O cara é muito bom. O cara fez o Homem-Aranha.
Ah, sim, tô ligado.
A gente devia gravar um filme nosso.
Nossa.
Um filme de terror na fazenda.
Cara, é boa. Terror é o que você consegue fazer com
dois
pastel de queijo.
Sim. Sem falar do sangue de boi que a gente ia pegar... Colocar no Rodrigo.
Não. Nossa. O engraçado é o alvo é sempre o Rodrigo.
Não. Vai virar Carrie, é estranho o negócio.
Mas um dos maiores clássicos do cinema, que é aquele Bruxa de Blair lá, eu assisti e não tem uma cena que tiveram que usar edição ou porra nenhuma, é só...
Só escuridão
é
e...
Só é. Mas alguém gravou,
você caga por pouco, né?
Exato.
Tem gente se cagando de graça aí, né?
O medo, você vai encontrando aos poucos, né, cara? Por causa que o medo tá aqui, ó. Psicológico.
Caralho, do filósofo.
Você vai então aos poucos ali.
Mas você é o Sun Tzu lá
da... Desconhecido.
Da arte da guerra.
É, o Sun Tzu.
Pra você é o Sun Tzu.
Mas no terror, a habilidade da execução é muito importante. Por exemplo, no Bruxa de Blair, uma coisa que o diretor fez, ele pegou, tipo assim, os atores lá, porque como é found footage, é tudo da câmera que tava na história mesmo, ele começou a treinar os atores pra reagir às coisas, daí, tipo, ele deixou a galera na floresta, sabe? E em boa parte os caras fizeram meio por conta.
Então, tem um questionamento, né? Bruxa de Blair não é filme, né?
Found footage não é filme?
É que depende, é que ele não é montado, né?
É documentário, né?
É um documentário.
É igual... Aquele hack lá.
Não, mas que o hack é atuação, né? O do Bruxa de Blair, eles não estão atuando.
Como não, cara?
Eles estão só reagindo, tipo, eles estão num parque de diversão, sabe? O negócio de terror lá que tem nos filmes. Eles estão, tipo, como se eles entrassem naquilo lá e estão filmando eles.
Não, mas os caras tinham roteiro, eles eram atores.
Não, eles sabiam pra onde eles tinham que ir, eles não sabiam o que ia acontecer.
Então, claro que só... sabiam, cara. Claro que sabiam.
Tem uma parada assim, isso, eles ensinavam os atores a reagir às coisas, e, tipo, eles deixavam, por exemplo, fazer os barulhos na floresta, eles faziam isso. Eles ensinavam os caras, ó, teu personagem é assim, tem que reagir desse jeito, e você tem que filmar desse jeito quando você tá fazendo as coisas. Daí, tipo, boa parte ali foi meio improviso a coisa. Mas, cara, tem um diretor que, literalmente, ele tem três filmes, que... Ele pegou, tipo, nenhum deles é bom, essa boa. Só que daí, tipo assim, ele pega o ator e a atriz e fala, ó, eu quero que você desenvolva um relacionamento aí. Daí, tipo, ele só bota eles pra conversar e eles conversam o negócio inteiro, só mostra por onde que é que passa.
Pô, o ator deve adorar, né? Porque o cara tem espaço pra criar, né?
Sim. E como, tipo, tem essa dinâmica de volta ali, fica muito orgânico o diálogo. Porque daí, tipo, não, o cara fala uma coisa, ela reage de um jeito, daí ela vai conversando e vai fazendo fluir.
É que eu acho que é muito pecado você comparar a Bruxa de Blair com Hack, velho. Porque Hack é outra coisa, né? Hack é filme, né, mano? Todo mundo viu Hack?
Não.
Cara, que ideia foda. O Lucas viu Hack, ele chamou.
Porra nenhuma.
Só falei pra participar da conversa.
É. Cara, é que o Hack é um negócio montado mesmo, né? É um filme. Tá ligado? Tipo, as coisas são pra acontecer daquele jeito, elas vão acontecer daquele jeito. O que eu falei, o Bruxa de Blair, eles só estão reagindo, tipo... Nós faríamos com um negócio desse, cara.
Falar a verdade, eu acho que o Bruxa de Blair só funcionou na época por causa do estilo dele, por causa, tipo assim, do negócio que ele... Ah, não, uma filmagem real, sabe? Esse burburinho na época fez ele muito forte. Mas eu acho que hoje em dia, tipo, cara, não tem nem vontade.
Não, foi um péssimo filme. É horrível, assim, uma experiência péssima.
É que nem o...
Caraca. Ficou triste, né?
Não, é que, tipo, é um filme de terror que... Não, filme, né? É essa merda. É esse documentário. Que é pra esse negócio de terror, você não fica com medo em momento nenhum. É só mais aquele suspense, tipo, ah, tem um bicho na floresta e tal.
Que nem aparece, inclusive.
E daí, no fim das contas, não aparece porra nenhuma. O final não acontece nada. Os caras da partida aqui morreu todo mundo. E é isso. Acabou.
Então, o Bruce Blair tem uma vantagem, que ele tem a mesma coisa que o Flow teve. Eu sou os primeiros.
Ah, tá.
Senão não ia ser posta no nome.
Flow, por sinal, que começou a ganhar dinheiro em 2 anos. E vamos nós pro nosso terceiro.
Estamos firmes aqui no nosso quarto ano.
Não, falta pouco pra nós.
É que já eram famosos, né?
É,
essa vantagem.
Viu? Daí é fácil. Até eles alcançar o nosso patamar, eu acho.
É, vai demorar.
Quero ver, cara.
É.
Meus patamares de fudido.
O que vem de baixo não me atinge. Né?
Até eles alcançarem os patamares, tem que cair muito.
Exatamente.
Tem que trazer uns 3 monarques aí.
Né? Acho que é só deixar o Gabriel em todo episódio que já...
Nossa, os caras é foda.
Já teve uma galera que foi censurando no podcast, mas o Gabriel é campeão, cara. Meu Deus.
Mentira, rapaziada.
O primeiro episódio que o Gabriel apareceu, acho que foi o 7º, ou 8º. Ele já foi censurado. Mano. E ainda bem que eu censurei ele.
Foi no papo aleatório, né? Uma coisa assim.
Eu nossa, que bom. Assim. Eu vou salvar esse vídeo aqui.
Nossa, esse episódio é muito bom. Que tipo assim, a gente tá lá conversando e o Gabriel fala absurdo e todo mundo. Ei, Gabriel! Sabe, tipo, dá uma comemorada. Ei, falou.
5 minutos de pi no episódio.
Agora eu tô lembrando outro episódio que me marcou bastante também, foi o de música. Isso eu achei que foi massa fazer também.
E nunca mais falamos, né?
E nunca mais. Mas também é assim, né? Faz parte, eu acho.
É dinâmica, você tem que testar. Eu acho que tem potencial de fazer de novo. Que nem aquele episódio que eu sugeri de fazer, tipo, em top 5 músicas. Eu acho que podia fazer mais top 5 também.
Top 5 é bom, né?
Eu acho legal.
O top 5 foi legal mesmo.
E é diferenciado, tipo assim, é uma parada que por muita gente faz lista, muita gente faz isso. Agora, tipo, cada um dá um top secret e tentar entender o porquê de cada um, eu acho muito legal.
É, copiar os outros podcasts é sempre essencial, né?
Mas eu acho que não tem podcast que usa esse formato que a gente faz.
É, tem no YouTube, né? O Jovem Nerd faz um top 5 também.
Não, só que cada um entrega 10. O seu top 5, entendeu?
Ah, não, tá.
Eu acho que isso é legal.
Entendi. É, pode ser. Isso é legal, tu mesmo.
Acho que gera até um debate, né? Porque o Jovem Nerd é uma lista só, né?
É só uma explicação, né?
E todo mundo, legal, concordo.
A gente é muito melhor que eles, né?
É, vamos fazer...
Até eles chegarem no nosso patamar.
Alguns vídeos assim que você vê eles falando, claramente não foi nem eles que fez a lista.
Alô!
Nossa. Faz tempo que eles não fazem um vídeo.
E cara, como a gente não tem patrocínio, a gente dá a nossa opinião sincera, né?
A não ser que alguém...
Aqui fala
mesmo. A não ser que alguém queira atapar a nossa opinião. Que tá aí pra ser...
Que realmente, nossa opinião tem muito, né? Poder também. Né? A gente fala aqui, reverbera.
Se eu fosse vocês, eu patrocinava antes da gente chegar em vocês. É isso.
Ó, só a título de comparação. Desde que eu parei de assistir filme da Marvel, nenhum passou do bilhão.
Olha lá.
Nossa,
você acha que é coincidência?
Eu acho que não. Tem um filme da Marvel aí que a sala tá completamente vazia por causa que o Nova não falou do filme.
Cara, eu nem ouvi falar desse filme.
Eu vi, eu não sei se eu vi a cena inteira, mas eu vi a cena pós-crédito no Instagram.
Aparece o Fera, né?
Que aparece o Fera. E ele tava meio feio. Daí aparentemente. Eu não lembro
bonito,
qual dela. Eu digo de maquiagem e tal, né? Aparece uma das três delas lá. Agora eu não lembro qual delas que era. E daí ela volta, ela vai pra outra dimensão onde tem mutante, tá escrito.
Foda-se,
né? Tá introduzindo X-Men. Mano, não dá pra entender a Marvel, porque tipo, ela pega pra introduzir algo foda. Então depois do Thanos, quem que veio? O Kang, né? E daí em vez de introduzirem um Kang num filme bom, introduzem o Kang num filme mais merda possível.
E não introduz o Kang, faz ele apanhado
do Homem-Formiga. E daí agora eles estão falando de X-Men colocando num filme que ninguém vai ver, cara. Não dá pra entender.
Isso é uma coisa que eu acho muito bizarro, porque, tipo, tem alguns anos desde o estalo do Thanos, desde que eles compraram a Fox, que o pessoal tava, não, vai ter X-Men. Alguma coisa vai ter X-Men. Qualquer coisinha era X-Men. Daí os caras colocaram o negócio do X-Men e ninguém foi ver por causa disso. Tá ligado? Continua o mesmo fracasso de bilheteria.
Eles acharam que iam fazer igual fizeram no Homem-Formiga, não nesse último, no outro, né? Uhum. Que todo mundo ficou, nossa senhora, esse filme vai mudar, vai trazer alguma coisa sobre a guerra e tal, né? Sobre a Guerra Infinita. E daí no final, a melhor coisa do filme é a cena pós-créditos onde eles viram pó.
A melhor parte do filme é quando ele acaba.
É, né? Quando eles morrem. É quando a galera do Homem-Formiga morre, essa é a melhor parte do filme.
E ele preso no mundo quântico.
É, ele preso no mundo quântico.
Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês, que eu comecei a assistir a segunda temporada de Loki.
Eu assisti um episódio.
Por que você tá fazendo isso com você mesmo?
Que eu gosto de sofrer, né?
Mas Loki é bom.
Mas Loki tá
não foi
bom.
Bom. A primeira temporada foi boa.
Mas considerando o padrão de agora, não tá bom, né?
É, mas o que você achou? Você tá em que episódio?
No segundo. Ah, avancei muito. Mas são seis, né? Quase metade.
Eu assisti um porque eu ia jantar e daí eu não tinha o que assistir, daí eu assisti um episódio.
Mas vocês não têm um pensamento de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com Star Wars antes? Que a gente já falou que, por exemplo, não, vem tanta coisa vindo da Marvel agora que talvez o Loki seja, tipo, ok. Uhum. Mas qualquer coisa ok já é uma coisa incrível pra eles agora.
Então, assim, o primeiro episódio do Loki estava com uns diálogos muito ruins, velho. Tava um negócio parecendo a série do Flash. Assim, uns diálogos que não ia pra lugar nenhum, porque eu tava, o que eu tô assistindo, cara? Nossa, o segundo ficou um pouquinho melhor. Mas o primeiro tava ridículo, velho. Como é que pode o negócio cair tanto? Porque a primeira temporada do Loki eu concordo, ela era legal. Mas essa daí, por enquanto, eu não tô curtindo, não, velho. E volta com aquela putaria lá, o Kang, o cara, o conquistador. Todo filme ele aparece. E todo filme ele vai ser vencido pelos heróis. Daí qual que é a ameaça disso, velho?
É, exatamente.
Ele já foi vencido em todos os filmes que ele apareceu.
Cadê aquele que é fodão, né? Cadê ele? Cadê
a formiga gigante ganhou dele.
Não, e daí eu vi no Instagram também isso. Versões alternativas do Loki. Daí é um jacaré, é uma mulher, é um cara, é um velho, é uma criança.
O jacaré é bom.
E daí, versão alternativa do Kang. Kang com um chapéu diferente.
É o Kang egípcio.
É, Kang egípcio. Kang de bigode, sei lá.
Kang Napoleão.
Kang azul. Kang, sei lá.
Doutor Estranho também funciona desse jeito, né? É. E o Homem-Aranha não.
O da Marvel.
Exato. Tem duas versões de universo.
Mas... alternativo. Tem agora, uns personagens são diferentes nos universos, outros são iguais.
Mas agora esse negócio do Kang queimou muito eles, porque, por exemplo, toda a história depende do Kang pra qualquer merda agora, por causa do... que eles queriam conectar tudo, então o Loki depende do Kang, tudo depende do Kang. Só que o ator fez cagada ainda, né?
Ele bateu no povo, né?
Ele bateu na esposa, eu acho, uma coisa assim. Daí, tipo, eu acho que o cara foi preso até, não sei se o que aconteceu com ele, mas, tipo, é um puta problema de PR já.
Ele disse que ele tá em julgamento, né? Bagulho.
Uhum.
Ah, mas se tá pra julgamento já queimou o filme, então.
Sim.
Ele pode ser inocentado, vai dar merda do jeito.
Pra Marvel cortar as asinhas dele não custa muita coisa.
Mas não vai cortar, né?
Cara, infelizmente.
Ele ainda tá.
A gente pode dizer que a culpa de tudo isso é da Disney, já podemos dizer?
Sim.
Sim.
Star Wars, estragou, Marvel, tá tudo se fudendo depois que passou pra Disney, né?
Não, assim que a Disney. Que começou, né? A Marvel já era da Disney, né? Pra Homem de Ferro, essas coisas?
Não.
Era. Já era.
Era?
Não é.
Quando começou essa saga ali, a saga do infinito, já era tudo da Disney.
Não, beleza.
Mas tipo, Homem de Ferro 1, acho que não era da...
Era.
Eu acho que o Homem de Ferro 1 não era, mas os outros que vieram depois já era, né? O Thor,
eu acho
o Capitão América.
Mas que já começa conectado.
Eu tenho na cabeça que o Homem de Ferro 1 era tipo... Era, sei lá, a Marvel negociou com algum outro produtor e eles fizeram esse filme, mas depois eles se conectaram.
Uhum.
Mas... É, mas
eu mas eu acho que é só, tipo, o começo não é, mas é dela, o resto tudo é dela.
Mas é que, não sei, pra mim, boa parte do problema do que tá acontecendo agora com eles é justamente uma falta de direção. Nem, não, todo filme vai ter o mesmo vilão que vai ser derrotado, todo filme... Eles estão querendo muito, sabe, fazer uma nova saga do infinito em duas semanas.
Será que o erro não é excesso de direção? Eu acho que estão querendo cortar muitas asas das pessoas. Daí
eu acho que o erro é o excesso de filme, cara.
Também.
Não precisa de tudo isso, filme, série, cara.
É, por exemplo...
Vai com o filme universo devagar, igual fez no começo.
Antes era bem devagar pra sair um filme da Marvel. Você ficava, tipo...
Dois, três
filmes. Muito tempo esperando e sair um filme muito épico quando saía. Muito grandioso.
Não, tinha muito filme ruim, só que o negócio também, tipo... Um filme ruim sair no começo do ano e depois ter um filme bom no final, você esquecia já, sabe? E por aí... Só que agora é tanta coisa vindo, que tipo, o tempo todo tem coisa pra falar mal, sabe? Por exemplo, o Thor. Cara, o Thor só foi ficar relativamente bom no 4. E até lá, tipo, não ofendia pra você se tá vendo isso. Só que depois que os caras mostraram todo o potencial deles, eles não podem mais fazer tanto erro. Pra mim, uma coisa que eu agradeço, cara, foi a séries. Que a séries fez eu largar o negócio. Eu não vejo mais nada da Marvel por causa que eu não tinha mais paciência pra acompanhar a série.
Pois é, eu era o maior... Fã da Marvel, assim, acompanhava a porra toda, cara, tudo. Até aquele Agents of S.H.I.E.L.D. lá. Na época que não tinha série da Marvel, tinha essa porra aí. Eu assisti. E daí agora, cara, eu falei, foda-se, não assisto mais nada. Nada. Tinha uma coisa que eu vi, foi Guardião das Galáxias 3. E já fazia, tipo, uns 6 meses que tinha saído quando eu fui assistir. Porque não dá mais.
Só que Guardiões da Galáxia eu vi ainda, só que não foi nem porque, tipo, não, coisa da Marvel, não. Por causa do James Gunn, porque o cara é bom. E, tipo, teve todo o tempo dele tá mudando de produtor, esse tipo de coisa, realmente deu uma curiosidade ali. Só que você vê que é uma parada completamente diferente do que eles fazem agora.
É, ainda, eu não sei se vocês concordam, mas, tipo, pra mim, parecendo que a indústria toda de cinema, hoje em dia,
no geral, pelo menos, eles parece que estão fazendo mais coisas que... Parece que os filmes não estão querendo proporcionar perguntas, tipo, dilemas pra a pessoa que tá assistindo, né? Eles estão querendo já dar a resposta, tá ligado? Tipo assim, esses daqui são errados, esses daqui são os bons, e se você acha o contrário, você tá errado, e você é um dos errados, tá ligado? Sim. Não existe, tipo, ah, ó, e nessa situação aqui, como é que, tipo, sabe, quem tá assistindo, pense, o que tá acontecendo aqui? Como é que é isso aqui?
Como é que você interpreta?
É, exato, a arte não tá trazendo pergunta, tá querendo impor uma resposta já, tá ligado?
Uma comparação fácil pra fazer nesse contexto que a gente tá pensando é você comparar a Capitã Marvel com o Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, no começo do filme dele, ele moralmente não é uma pessoa certa, por causa que ele tava vendendo arma, a empresa dele tá vendendo arma pra terrorista, ele tinha todo o rolê, então ele fica preso numa caverna, tem um sacrifício que ele tem que fazer pra ele poder se transformar num herói que ele vai se tornar. Agora, a Capitã Marvel meio tipo assim, não, em nenhum momento ela é questionada como tendo uma falha. O tempo todo tipo assim, não, ela só tem que se descobrir, ela vai ser poderosa e ela tem que ser ela mesma. É diferente do cara que realmente tipo, teve que fazer uma aprovação e sofrer alguma coisa. Tipo, você não tá, olha só esse trajeto, esse sofrimento, essa dificuldade. Agora só na Marvel, por exemplo, se você disser, eu gosto muito de herói, quer ser herói? Você vira herói e pronto, tem uns três personagens agora que são assim.
É, aquela Mônica Rambeau, tipo, ela entrou dentro, eu não sei bem certo se era, eu vi a série, mas eu não lembro mais. Mas ela entrou dentro da cúpula lá da Wanda, né? Igual várias, umas outras três pessoas, mas ela conseguiu poderes. Porque, eu não sei, eu sei que quando ela entrou, ela conseguiu os poderes, né? Os outros entraram e, sei lá, morreram, mas...
É, que nem, tipo, o filme lá, um dos piores filmes da Marvel que eu já vi, Wakanda Forever, quando aparece aquela, a menina Homem de Ferro. Menina Homem de Ferro. Sei lá o nome, né? Coração de Ferro, coisa assim. Cara, que personagem horrível, velho. Ela surge do nada e ela tem poderes maiores que o Homem de Ferro. A primeira armadura dela... Comparado com a primeira armadura do Homem de Ferro, obviamente, né? O Homem de Ferro tá numa caverna e tal. Mas considerando, tipo, as comparações, assim, a menina é o que? O maior gênio que já pisou na Terra. Uhum. Construiu sozinha, na garagem da casa dela, no galpão lá, uma armadura que ela consegue combater deuses, tá ligado? Namor lá.
E não tem uma pira que ela fala que ela não tem dinheiro pra nada, mas ela tem um galpão com carro, com uma armadura, com não sei o que lá. Não tem uma pira dessa?
Cara, o Homem de Ferro parece um Power Ranger.
O roteiro desse filme é uma coisa muito bizarra, porque, por exemplo, na cena lá que a Shuri vai pegar ela lá, vai resgatar ela no dormitório. Daí chega a fodendo Dora Milaje lá, a mulher careca com uma lança, daí eles falam, não, tem gente aqui vindo ter matado ela. Ah não, mas eu vou ficar aqui que tem que fazer prova, tipo assim, cara, que personagem é esse? Eles acabaram de falar que você vai morrer, filha da puta, que é que você vai ficar pra fazer prova?
Essa é a minha opinião sobre Homem-Aranha, velho. Antes desse último aí. Homem-Aranha lá, o mundo acabando. Vou sair de férias, vou pra vender. Passear com meus amigos.
Você é hater da Homem-Aranha, né?
Você tem direito. Cara, tem direito. É uma criança, velho. Ele só queria ficar com os amigos dele, cara.
É a mesma situação.
Não, mas esse filme.
Não, é diferente.
O filme do Tom Holland aí, todos falam, tipo, sobre a responsabilidade que ele tem com o Homem-Aranha. Então, é isso que ele quer, tipo, ele é o Homem-Aranha, mas, porra, ele ainda quer curtir os amigos dele.
Ele tem que aprender a ser.
Ele quer perder a virgindade, né? No colégio. E daí, tanto que aquela chega a hora dele pegar os óculos lá e virar o novo Tony Stark, ele falou, mano, eu só quero ficar aqui de boa, tá ligado? Ó, você que parece o Tony Stark antigo, pega o óculos.
Você quer ser meu pai? Toma esse óculos.
Eu não sei qual que é a reclamação de falar que o cara não tem responsabilidade, porque ele não tem mesmo, cara, é uma criança, velho.
Mas uma coisa que é válida a gente puxar aqui, que o Noah falou do Wakanda Forever, é uma coisa que tá acontecendo com muita coisa da Marvel agora, que, cara, não sei o que aconteceu com os críticos. Mas é muito difícil você ver um crítico falar mal de algum filme, desses filmes blockbuster, e você ver a opinião pública, tipo assim, a galera odiando as paradas, sabe?
Você sabe o que é, né? É dinheiro
É não querendo perder o...
Crimes,
é que não queria perder a cabine da imprensa, mas, cara, tem muita coisa, tipo assim, os caras falam, filme incrível, não sei o que, cara, tem 10 minutos de filme que presta.
É, tem aqueles famosos lá que falam de filme, né, dos ovos lá, né?
Dos ovos lá.
Que eles...
Eu mandei um vídeo pra
você. É que tem um cara lá falando, viu, qualquer um que gosta de cinema não vai gostar desse filme e tal, não sei o que lá. E daí no outro, no oficial, né? Não o mesmo cara, né? Mas os caras que trabalham
no.
É, exato. Os caras que trabalham nos ovos, eles falando assim. Facilmente, Miss Marvel é um dos melhores filmes da Marvel desse ano. E esse, que e esse ano, mas esse ano teve Guardiões da Galáxia 3, né?
Guardiões da Galáxia 3.
Cara, Guardiões da Galáxia 3 acho que é um dos melhores filmes de herói. Tipo, deve estar no meu top 5 ou top 10, tá ligado? Acho que tava no top 5 de herói que eu. Porque eu acho
no
muito
nosso
bom,
top,
cara.
No nosso coisa lá de excelente ele tava, né?
Sim, então.
Não, delicioso.
Eu não vi Miss Marvels, mas eu tenho certeza que não é melhor que esse filme.
É só ver o nível de aprovação dela. Até pelos críticos, né, que a gente tava falando ali, que eles são meio com a mão molhada, assim. É, ele tá com 60% de aprovação, que não é normal na Marvel. No, tipo, no Rotten. A Marvel é 90%, tudo. Uhum. 90% de aprovação. E agora tá com 60%. 60% tem o Thor, Amor e Trovão, né, que é uma merda completa.
Então, no Thor, Amor e Trovão também aconteceu isso. Tipo assim, a galera começou a falar muito bem desse filme, daí tipo assim, o pessoal começou a ir pro cinema. De repente começou a vir a galera falando, viu, o filme é bosta, hein? Filme bem ruim, tipo, eu hoje em dia não vejo mais os filmes, tipo, eu só vejo através de um parâmetro, que é a opinião do Rodrigo. Se ele falar que vale a pena, eu vou ver, eu vou ver, senão eu deixo ele se fuder sozinho.
Viu como a gente influencia?
É, exato.
Só que, cara...
Eu sou influencer, cara, ok?
Eu vi muita gente falando bem esse filme, daí o Rodrigo falou, não, é uma bosta. E realmente, cara, pelo visto, a maioria das pessoas não gostou disso.
Cara, mas eu acho que, além da Marvel, isso tá acontecendo com o cinema, assim, em geral até. Porque lembra do antes de lançar o filme do Flash, velho? Fala, o melhor filme da DC desde o Cavaleiro das Trevas.
Uhum. Nossa. Brincadeira.
Calma, né? Mas aí os caras fizeram só pra poder vender, né? Por causa que esse negócio do Flash, esses filmes aí que eles estavam jogando, esse filme que é a Nath Morto aí, cara, era só pra poder... Ó, o filme tá pronto aí, vamos... Vida que segue.
Vamos, antes que o Ezra Miller volte pro Havaí, tá com fogo em tudo, vamos
lançar. Se eu disser, ó, um filme bosta que não vale nada pro universo, ninguém vai ver esse negócio. Então eles têm que dizer, nossa, uma coisa maravilhosa que nós vamos lançar, vai ser o começo.
Mas o James Bell foi garoto, né? Ele tinha que falar, não, eu acho que a gente vai encaixar no universo. Inventasse uma coisa, falasse, ele pensa, não, tá brincando.
Cara, mentira.
Você tem, você tem que pensar que nessa limpeza da casa deles, foi cancelado um filme que já estava pronto.
Foi.
O da Bruna Marquezine, ó?
Não, o da Batgirl.
Besouro Azul é bom, cara.
Vai se fuder.
Não, não é bom.
Vocês assistiram?
Não. Assisti.
É legal, cara. Tá bom. É legal.
Assim, legal, tipo, Snyder Cut?
Não, ele não te ofende. Digamos assim, você não termina o filme e fica brabo, tá ligado? Igual o Thor, tá ligado? O Thor, eu terminava os Thor 1 e 2 ali, eu ficava puto no final. Homem-Formiga, cara. Homem-Formiga e Vespa.
Homem-Formiga e Vespa, eu queria tacar fogo no cinema, cara.
Exato. O Besouro Azul não dá essa vontade, pelo menos.
Tacar fogo no cinema.
E a Bruna Marquezine mandou bem. Ela fez o que ela sabe.
Homem-Formiga e Vespa.
Cara, no Homem-Formiga e Vespa, eu e o Rodrigo, a gente passou tipo umas duas semanas xingando esse filme, cara. Tipo assim, toda vez que a gente tava no almoço, a gente conversava, esse filme de merda, que acontece isso, assim, isso. É. Cara.
No top 5 filmes que eu odeio, esse daí tem que estar, né?
Esse é um top 5.
Esse bom, tá no top 5, um filme merda.
Cara, o episódio top 5 filmes que eu odeio é meio complicado pra mim. Eu não consigo pensar em 5 filmes assim que eu odeio.
Acho que eu pensasse na cabeça, consigo, mas acho
que. Eu odeio, eu não assisto, velho. Que eu já odeio antes de assistir.
É, o meu ia entrar um Formiga Vespa, talvez entrasse o Flash um pouquinho também.
Odiar o Flash?
Nossa, muito
acho
ruim.
Acho que o Flash ia ter pior a diferença.
Muito ruim, mano.
Muito ruim do Flash. Tem algum filme que você odeia, Gabriel?
Acho que não. Não guardo no corpo.
É que o novo é tão preconceituoso que o cara já odeia antes de assistir, né? Daí ele não precisa.
Cara, você tá assim.
Ele olha a capa e diz, não, esse aqui eu odeio, com certeza.
Cara, mas vamos dizer que tem coisa assim que você olha e você diz, é uma bosta.
É aquele negócio, se o filme não conseguiu acertar a capa, imagina o conteúdo,
né? E ainda falando em filmes agora no geral, um também que um episódio que eu gosto é do Forrest Gump. E isso me lembrou de filmes clássicos, assim, né? Filmes que a gente considera bom que todo mundo deve assistir. E esse tempo, faz uns meses já. O Gabriel veio aqui em casa e a gente assistiu...
Fogo de Nova York.
Não, a gente assistiu...
Bastardos Inglórios.
Bastardos Inglórios. Cara, é um filme... Cara, eu não sei se o Gabriel... Depois o Gabriel fala o que ele achou. Mas eu assistindo ele assistir, é uma decepção assistir os outros assistir.
Não é bom. Não é bom, cara.
Eu falando, olha só como esse cara é foda, ele fala italiano, francês, alemão, inglês. E isso é importante pra narrativa, tá ligado? Olha isso que aconteceu, o cara descobriu ali, não sei o que lá e tal. E daí o Gabriel, aham. Então tá.
Rodrigo, eu tenho uma experiência parecida.
O Rodrigo falou umas coisas que eu já sabia. Que eu já tinha visto no TikTok.
Eu sabia. Isso, o TikTok queimou a mente da geração.
Exatamente, né? E daí é o problema.
Mas também tem um problema que quando você vai mostrar um filme pra alguém, você já teve um tempo de você absorver esse filme, começar a digerir essa parada e ter a sua ideia formada. É. Quando a pessoa tá assistindo, difícil ela pegar na primeira.
É. Você gostou, Gabriel?
Não, gostei do filme. É top.
De 1 a 10.
É 10.
O cara tá falando só pra me agradar.
Gostei do filme. Mas o final também é foda, o final.
Eu tive uma experiência parecida com a minha namorada agora, porque a gente começou a namorar e daí eu falei, vamos assistir uma série boa, que eu já assisti, mas são séries boas. Então a gente assistiu Game of Thrones e Breaking Bad. Assim, tipo, seguida da outra. Tipo, ela gostou das duas séries. Só que, tipo, foi isso, a gente assistiu e não aconteceu mais nada. Porque quando a gente fala, né, com alguém que assistiu também, é discussões e teorias e um monte de coisa, não sei o que, não sei o que lá. Ela só assistiu e falou, é legal, acho que é as melhores que a gente assistiu. Valeu, falou. Cara, como assim, velho? Como assim?
Valeu.
Você não tem nada adicionado.
Então, tamo junto aí, gostei da sindicação.
Olha as dualidades, preto e branco, os plot twists, nada disso, mas você querer ter uma discussão sobre o bagulho.
Ela não fazia, tipo, parar o episódio e dizer o que isso aconteceu? Ela não fazia.
Isso aí no Red Wedding.
O episódio da mosca.
A gente assistiu o episódio da mosca. Mas não é tão chato igual parece.
Eu acho que é um exagero.
Eu acho que, tipo, se você parar pra prestar atenção no que eles estão tentando passar ali.
Não, é interessante que o cara é fissurado pela limpeza, né? Tipo, tem que estar perfeito.
Cara, tem um respiro na história ali que é muito importante.
O Gabriel já não entendeu o episódio da mosca, né? O que que é?
Nossa,
o episódio da mosca é quando ele descobre que voltou o câncer dele, né? E parte dele tá tão bitolado com a mosca, tudo, porque ele já tá doente de novo.
Tanto que tem um momento maravilhoso que, tipo assim, o Jesse tá falando com ele ali, daí ele quase conta que ele deixou a namorada do Jesse morrer. E, tipo assim, ele tem aquele momento assim que você vê na cara. Cara, o ator é muito foda também, né? Você vê na cara dele pensando ali em falar pra ele, tem um momento de reflexão ali. É um instantinho que é maravilhoso nesse episódio.
Em 3 minutos a gente já falou mais do que eu e minha namorada vendo a série. Não, mas no Red Wedding, né, que a gente tava assistindo, ela tava gostando, assim, tava prestando atenção, né? É isso, tava prestando atenção. Não, daí no Red Wedding, assim, eu fiquei olhando pra cara dela, né, pra ver a reação do pessoal morrendo. Daí ela só assistiu.
Nossa.
Eu... Como, cara?
É um tempo,
como
da minha vida,
assim,
que não volta
velho?
Mais. No Red o quê?
Red Wedding, no Game of Thrones.
Eu não assisti. Aí ela assistiu eu, o Gui, o Gustavo e mais dois primos. E o Gui nunca tinha assistido, então eu tava reassistindo tudo com ele. Mas o Gui foi um cara bom de assistir ele assistindo, entendeu?
É.
Porque o cara, tipo, ele realmente ficou, nossa senhora, aconteceu tal coisa e tal, e era foda, tá ligado?
E foi uma época que não tinha nenhum spoiler nem nada, então, nossa. Porque foi antes de começar a correr essa informação, eu não sabia nada que aconteceu.
Antes da
internet,
né?
É.
E o Gui ainda adivinhava bem, assim, dizia, essa pessoa vai morrer. Quando vê ela, deu e dizer, não, como é que o cara viu antes, não é possível? Daí ia lá, a pessoa morria mesmo, eu fiquei, tomar banho.
Qual filme?
Game of Thrones, sério.
Quando ia lançar a última temporada, a gente fez uma maratona com os nossos primos pra, tipo, ver toda a série de novo. E quando eu chegasse no lançamento, a gente já tá com tudo renovado.
Top.
Só que, né, foi aquilo.
Mas valeu a pena, valeu a pena.
Não, foi muito divertido, foi muito legal.
Foi legal as noites fazer aquilo.
Sim.
Vale a pena assistir, né?
Cara, eu com meus primos, eu e meu primo e irmão, acho que a gente se reuniu pra assistir Rick and Morty. Cara, muito engraçado.
Mas você assistiu aqui em casa, a gente assistiu um desses mais novos, essas últimas temporadas. Então,
cara, é sofrido, velho. É sofrido.
Não, não falo uma coisa dessa.
A última temporada eu vi. A gente tava vendo um episódio, né? E, tipo, a gente tava falando, caralho, o que tá acontecendo?
No meio do episódio a gente ficou, nossa, dá pra desligar já. Né?
Caralho, e é um episódio curtinho, você nem.
É, pois é, exato.
Mas. Boa. Eu já previa que isso acontecesse na minha cabeça por causa que eu imaginei que a fórmula é cansar uma hora, sabe? Tipo, o nível de absurdo de você sempre tem que ser uma escalonada, sempre tem que ser uma escalonada, sempre crescer. Vai chegar um ponto ali que, tipo, cara, você não tem pra onde crescer e você não tem como descer mais, sabe? Isso alguma hora aconteceu. Na minha cabeça, ela tinha um prazo de validade.
Eu acho que eles podiam fazer uma temporada focada só no Evil Morgue. Seria muito.
É, porque eu não sei se agora, eu não sei se já teve alguma evolução disso, né? Porque tem a pira que o Evil Morty foge e tal, né? E agora o Rick tá procurando o Rick que matou a mulher dele, né? Uma coisa assim.
É,
sim.
É, ele sempre esteve, né? Mas.
É, exato.
Agora.
E falando em animação também, acho que daqui a pouco já sai a nova temporada de Arcane, né, cara? Essa é uma série que eu quero reassistir pra poder assistir a próxima temporada.
Eu também.
Vai ter Arcane já?
Vai.
Vai ver, né?
Podemos ver junto.
Ainda,
né? Tá saindo Invincible também agora.
A gente fez episódio da Arcane?
Fez.
Tem que fazer.
acha que o Arqueiro tem um potencial legal pra segunda temporada?
Tem.
Eu acho que vai virar um nível de absurdo ali que vai virar LOL. Daí vai perder a graça.
Tipo LOL.
Eu acho que não, eu acho que se eles... Se for o mesmo pessoal, é porque pra poder dar certo, no, eles têm que ter um plano pra the big picture, né? Tipo, eles têm que ter a ideia inteira já planejada, né? Então essa segunda temporada eu acho que vai ser em outra...
Outro rolê,
porque é uma coisa de multiverso, não é, né?
É
de
não, outros mundos. Outros mundos, reinos.
É, então vai ser em outro reino e tal. E eu espero que seja uma história tão boa quanto essa, né? Porque eu espero que seja as mesmas pessoas e tal.
É uma vibe bem RPG o mundo do LoL, assim.
Só que, eu não sei, na minha visão, o mundo LoL ele funciona principalmente como baseado no design. Então, por exemplo, você tem personagens que são piratas, personagens que são samurais. Daí tem essa galera que era muito steampunk. Deixa um momento, como é que você vai fazer essa coisa se conversar sendo o mesmo universo uma obra diferente, sabe? Tipo, não, o maluco tá lutando espadinha ali, só que, cara, tem um maluco com um fuzil ali atrás, tá ligado?
Sim.
Eu espero que não converse, né, velho? Fique só espaçado, assim, tipo, cada temporada uma
coisa. Até porque tudo que abre multiverso é uma merda, né?
Complexo, começa a complicar muito.
E tá na moda.
E tá
na
muito, moda. Cara, nossa, eu tava assistindo Invincible, e daí eu falei, nossa, segunda temporada de Invincible é foda. Daí no primeiro episódio, multiverso. Eu falei, ah, não é possível, cara. Os caras enfiam multiverso em tudo, mano.
É, os caras, daí o cara faz qualquer coisa sem consequência.
Mas por enquanto, hoje que nós estamos gravando, saiu o segundo episódio, né?
Não, já tá no terceiro.
Quarto.
No quarto?
Tá no terceiro.
Então eu assisti o terceiro.
Eu acho que eu assisti o terceiro hoje.
Eu só vi um até agora.
Não, tá certo. Eu acho que eu vi o terceiro hoje. Pode ser. Tá, mas não importa. O que importa é que essa parte de multiverso se encaixou legal, né? Na questão de Invincible ali, né? Porque é um cara que ele tá procurando jeitos de matar o Invincible em outros universos e tal, né? Por enquanto.
É porque, por enquanto, não é a trama principal. Eu acho que isso é muito importante. Se eu deixar isso meio do lado... Porque a partir do momento que vira tema principal, vira loucura, vira a mesma bobagem que a gente viu várias vezes e fica insuportável.
O legal do Invincible é isso, né? Que do nada o cara tem que matar ele tem que bater num deus que amaldiçoou não sei o que lá, e sabe? E no outro dia ele tem que encontrar o Jin, sei lá, uma coisa assim, sabe? E daí no outro dia é uma maldição de alguma outra coisa, no outro dia é um cientista louco que não tem nada a ver, não tem nada de magia, é só simplesmente ciência. E tudo isso acontece no mesmo universo e no próximo episódio já tá resolvido.
Ele sintetiza melhor uma coisa de quadrinhos, que tipo assim, nos quadrinhos, cara, embora eu não leia, tipo, você vai vendo o pessoal falando, ah não, fulano é amigo de um cara que é um feiticeiro, não sei o que, só que ele é um cientista, daí ele tem uma roupa de robô, daí o outro fulano tem uma roupa que esse cara fez e não sei o que, e vira uma loucura, tipo assim, ah não, em Nova York você tem, no mesmo dia, você tem 40 magos brigando, tem vampiros, tem tiroteios e um cara saindo voando pelo espaço. E bem esse botão aleatório que funciona isso.
Uhum.
Tipo que nem no, acho que no segundo episódio dessa temporada, que tem uma cidade que é uma cúpula escura.
Uhum.
Tipo, cara, eles nunca citaram
nunca
isso.
Nunca falaram disso.
Mas quando falou, eu comprei a ideia.
Sim. Que é uma maldição que jogaram naquela cidade e que ela é pra sempre na meia-noite. Tipo,
não,
massa,
né? É sempre escura, né?
Cara, ele passa uma vibe de desenho da Liga da Justiça, velho. Sim. Assistindo SBT. Todo episódio é uma loucura diferente.
A maior crítica que tem é que a Amber mudou totalmente a personalidade dela.
Não, não é uma crítica, é uma vantagem.
É uma vantagem.
Não, sim, mas mas é uma crítica porque antes ela não era assim, daí agora ela vai mudar, a história tá
diferente. Ah, eu aceito.
É, exato, porque ela era uma...
Pau no cu.
É desgraça, cara, que ódio. Gente.
É o último episódio, ela fica enchendo o saco lá do piada.
Sim, cara. E daí agora ela tá tipo assim, ah não, se você tem que fazer, pode ir, não tem problema, não sei o que lá. E antes era assim, eu sabia que você é herói, mas daí você não quis ir jantar com os meus pais, porque você queria salvar o mundo. E como você é egoísta, hein, Mark Grayson?
Como você é egoísta salvando uma cidade inteira no meteoro e não indo servir sopa pra mendigo que é morrer no meteoro?
É bem assim. E agora, tipo, ela tá normal. Ela tá... E outra coisa que pra mim não faz sentido ali é que aquele Rex Explosion, né? Cara que joga as bombinhas, os track lá, né?
Sim.
Que ele... Cara, o poder dele é o mais bosta.
Não, ele não merece onde ele tá.
E ele tá, tipo, na Liga da Justiça dos caras.
Liga
da
Justiça Júnior, né? Ele é pai, mano.
Ele joga track, tá ligado?
Como é que esse cara não morre nas porradarias, né?
Sim, ele sempre apanha pra caralho.
Não, é engraçado, o cara que é a mulher que vira um monstrão. Até ela é estourada de vez em quando, e daí o cara, tipo, se fosse colocar em proporção, uma porrada que você dá no Hulk, uma porrada que você dá num ser humano normal, você tá no normal, ser explodido, né?
Sim.
Porque ele só fica com o olho roxo, é, deve estar lá sendo babaca de novo.
O cabelo sai na roupa ali.
É. Cara, eu acho que é um bagulho meio The Boys, né? Todo mundo tem super resistência.
É. Mas o que eu acho que ele tem, que o Rex tem, esse personagem, é uma possibilidade de virar um Jaime Lannister, entendeu? Porque o Jaime Lannister tem um arco de redenção muito massa, cara.
É que ele não é do mal, ele só é babaca, né?
É, exato, mas eu espero que ele deixe de ser babaca, né? Porque, cara, qualquer outra pessoa. Eu, pelo menos, se eu tivesse superpoder, eu tinha surrado aquele cara faz tempo já.
É, talvez ele tenha alguma coisa.
Se eu fosse o Immortal, que é um cara que viveu milhares de anos, não sei o que lá, já morreu um monte de vez, e viesse um piazão desse aí me confrontar, eu já tinha dado três na orelha dele pra ele ficar ligado.
Poucas ideias, Rodrigo.
Claro, velho. Cara, e o Immortal tem uma pegada de guerreiro, assim, tá ligado? De cara sério, assim. E daí vem esse maluco aí se achando, velho. Tá, tudo bem.
E multiverso em The Boys.
Não. Cara, eu já assisti The Boys, eu acho muito...
É. Mas você assistiu o Gen V?
Eu assisti.
Eu achei ok.
Eu gostei.
Eu achei legal. Legalzinho.
Ah, The Boys eu gosto.
Como diz o Gordão Reações, legalzinho, não me agrada.
Cara, pra mim me agradou, velho. Eu achei legal. Eu achei uma proposta interessante, assim, pra introduzir mais personagens.
Eu gostei do final.
O final é muito bom.
Bem interessante.
Velho. Os caras realmente se fuderam muito.
Sim.
É que, por exemplo, The Boys eu já achei que era uma série que você paga muito de... Não... Como é que eu posso... Qual é a palavra pra isso? Uma coisa, tipo assim, muito extrema, uma coisa muito ousada. Mas, cara, uma série muito covarde.
É.
Muito procedural.
É, covarde mesmo.
Tipo assim, eles têm muitas oportunidades pra fazer um roteiro muito interessante, só que, tipo, cara, eles tomam decisões mais comerciais e mais fracas possíveis.
Sim.
E a única coisa que ele tem realmente de usado nessa série, o que é? A pessoa vira um pudim de sangue quando bate nela. É só isso que tem.
É verdade. Ainda que eu queria mais do... Que, tipo, o negócio do Billy Bruto... Sabe, que você começa gostando dele e de acordo com os quadrinhos lá, ele que vira o problema no final, né? Que ele consegue o objetivo dele... E daí o cara tem que resolver, porque agora o cara quer, o Billy Bruto quer matar pessoas que são boas, só que eles são heróis, né? Tipo, heróis inocentes, digamos assim, né?
Cara, eu acho que agora, com o que aconteceu com o Jamie, ele tem chance, né, velho? Considerando as coisas que eles introduziram.
Mas você tem que matar o Homelander pra isso.
O que ele tem na série, dá pra matar o Homelander.
Mas dá pra matar na temporada passada também, eles não fizeram por São Paulo.
É, exato. Essa última temporada foi muito fraca.
É, o Homelander é foda, né?
Não, mas
é o símbolo da série.
Eles tinham. É, mas tipo, é uma decisão muito comercial, porque, cara, eles tinham um novo vilão pra ser introduzido ali, que já tava introduzido, que era o Soldier Boy. Ele tinha o poder pra tirar poder, daí podia simplesmente matar o Homelander sem dizer, ah, nossa, tem um novo cara super poderoso, só pra não colocar outro Homelander. E os caras não tiveram coragem de fazer. Daí foi um roteirinho mais covarde, cara, não. Qualquer um que perdeu o poder pode colocar a vacininha de novo e ganhar de novo poder. Daí a mulher, ao invés de morrer lá. Maybe. Ao invés de morrer, se um arco de personagem legal de redenção, não. Ela só se aposentou.
É.
Ninguém morreu. Foi muito covarde.
Né? Muito covarde.
Mas mesmo assim, eu achei uma temporada boa, velho.
Não, eu gosto de depois.
Nós temos mais de uma hora aí. Uma hora de episódio. Vamos parar e fazer outro?
É, foi muita coisa já,
velho. Então, faz outro e faz do RPG e...
E uma música.
Aí eu precisava fazer primeiro um arco
só
de finalização, né? Tipo, vamos todo mundo dar uma risada.
Conta uma piada.
Porra, ele virou Jovem Nerd aqui agora.
Conta uma piada e escolhe uma música.
Não pode ter um fim triste, por acaso?
Não pode acabar brutalmente.
É, música pode ser Rays of Casimir.
Sinto muito, acabou.
É isso aí.
Ah, acabou.
Não tem mais jeito.
Qual que é a música?
Rays of Casimir.
Acho que eu tô conhecendo alguma.
Já?
Eu não lembro. Então
eu acho que não. Ah, boa.
Tá, falta uma piada agora.
Não, tem que ter um arco de sensação mesmo.
É, porque senão a gente só acabou o negócio. Fala algo engraçado.
O Gui não falou nada.
O Gui vai falar uma piada. Conta a piada.
Eu não tenho piada.
O Gui pensa uma piada enquanto ele vai embora. Ele manda um áudio pra mim, eu adiciono. Daí te dá uma risada. Sabe? Isso. Essa foi boa.
Muito bom.
Ah, você risada já agora?
É, já foi. Perdeu,
não, mas
você não achou graça.
Então. Sim, não deu a minha reação genuína.
Não, essa daí já foi isso.
Então que venham mais 100 episódios, né, gente?
Você quer fazer tudo
3
isso?
Anos de novo.
Mais fácil.
Não, vamos fazer mais ruchado aí, ó.
Mais ruchado?
É, 100 em 3 meses.
Caralho!
Um ano.
E toma.
Livrar.
Um ano.
Bota pra trabalhar esse moleque aí, ó.
É, exato.
Não, tem que botar o Rodrigo pra trabalhar.
Ah, nada a ver, cara. É... E, bom, eu acho que... A gente vai escolher uma música pra hoje?
já escolheu.
Rings of Castamere mesmo.
Não sei, eu tô sem ideia.
Eu gosto dessa música, é boa, do Game of Thrones.
Muito boa essa música, muito boa.
Então nos siga aí nas... Nos siga aí nas redes sociais, arroba pulga na orelha. Siga o Gabriel no YouTube, o Gabri, o H Gabri.
H Gabri,
exatamente. O H Gabri, o Gabriel.
Isso aí.
Só que sem o Gabriel, o Gabri.
Sim, o Yel.
Cara, é só o Gabri com O H G A B R E.
Joga no YouTube lá, você vai encontrar.
Eu acho que é mais simples do que o link, né?
Vai, tomara, né? Veja aí o de Hogwarts Legacy em específico, isso, que ficou bem massa.
E a gente tá conversando lá. É o fundo de... O fundo de uma gameplay e tá nós conversando na resenha sobre o podcast.
Recomendo aí pra um amigo o podcast. E se quiser mandar uma mensagem, manda pra gente no Instagram, @pulganarelha de novo.
Se quiserem nos patrocinar... Todo patrocínio é bem-vindo.
Mandem dinheiro.
Meu Pix,
Mandem comida.
Fala teu CPF, meu.
Fala teu Pix aí. Fala teu Pix aí.
A minha chave aleatória.
Ah, aleatória.
Eu sou um cara inteligente. 5. E é isso. Tchau, tchau.
É isso aí, galera. Tamo junto.
Falou.
Tchau, galera.
Valeu.
Valeu. And who are you, the proud Lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rings weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rings weep o'er his heart, and not a soul to hear. Now